As miocardiopatias restritivas vão se caracterizar por duas propriedades. A primeira é a redução do enchimento diastólico, e a segunda é a redução da distensibilidade ventricular, porém com fração de ejeção ventrículo esquerdo normal. Ela vai ser a menos comum entre as doenças do miocárdio e possui diferenciação com a pericardite constritiva obrigatória, ou seja, é importante na suspeita de miocardiopatia restritiva a busca por pericardite constritiva. Ela pode ter causa idiopática ou secundária. A sua classificação dá-se por não infiltrativas, infiltrativas ou endomiocárdicas. A fisiopatologia é basicamente o enrijecimento das paredes ventriculares, que leva a uma redução do enchimento ventricular, que por fim leva à disfunção diastólica, base da miocardiopatia restritiva. Existe algo chamado síndrome de restrição diastólica. É um padrão hemodinâmico de congestão venosa sistêmica e pulmonar resultante de fisiologia restritiva. O quadro clínico da cardiomiopatia restritiva dá-se por intolerância ao esforço, dispneia, fraqueza, edema, hepatomegalia, ascite e anasarca. Ao exame físico é possível analisar turgência jugular, sinal de Kussmaul, ictus palpável, presença de B4 ou fibrilação atrial. A sua etiologia pode ser restritiva idiopática, que é 50% dos casos, amiloidose, endomiocardiofibrose, doença de Gaucher, Hurler ou Fabry, sarcoidose, hemocromatose, síndrome carcinoide ou displasia arritmogênica do ventrículo direito. Os exames complementares mais importantes para a cardiomiopatia restritiva vão ser o ECG, que nos permite ver um bloqueio atrioventricular, posicionamento de pré-excitação, alterações da repolarização, alta ou baixa voltagem do QRS. O segundo exame é o ecocardiograma, porque ele permite avaliar o espessamento valvar, derrame pericárdico, calcificação apical, infiltração miocárdica e disfunção diastólica. Lembre, o principal problema da miocardiopatia restritiva é a disfunção diastólica, então o eco que vai ver isso. A ressonância magnética e a tomografia vem em terceiro lugar, porque ele permite o diagnóstico diferencial com doenças infiltrativas e, importantíssimo, a pericardite constritiva, que é o diagnóstico diferencial obrigatório para qualquer suspeita de miocardiopatia restritiva. O exame laboratorial BNP e proBNP ainda é eficaz para poder ver a disfunção diastólica, pois ele é um marcador sensível de disfunção diastólica. E qual seria o tratamento para as miocardiopatias restritivas? Basicamente, tratamento com reposição das deficiências enzimáticas. Lembre lá atrás que é uma doença, pode ser por déficit enzimático, uma doença de febre. Outra probabilidade pode ser a hemocromatose, que a gente vai ter que fazer quelantes de ferro. A gente pode usar ainda IECA ou BRA, beta-bloqueadores, antiarrítmico e cardiodesfibrilador implantado.